Pedro Sirotsky, bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia, Luciano.
Pedrinho, bom dia a todos vocês. De novo, a gente vem falar de uma perda, né?
É, mas você sabe que a vida, ela tem um mistério de ser muito bem feita, né? Porque por tudo que o Ranzolin estava passando, eu acho que a gente está, todo mundo, com uma sensação de alívio e só lembrando das coisas boas dele, não é? Então,
eu, assim,
como todo mundo, a gente fica triste quando a passagem acontece. Porém, eu, desde que soube da notícia, tudo que eu me lembrei foram coisas boas dessa relação que eu tive, que não foi pequena, com o Ranzolin. Mas antes, eu quero mandar um beijo muito carinhoso para a Dona Yara, para a Cristina e para o Ricardo, que, além de familiares incríveis que são, desse pai maravilhoso que ele foi, marido, enfim, dá o meu carinho muito pessoal para eles. Eu tenho, como todo mundo, né, a gente está lembrando de coisas, mas eu me lembrei de ontem para cá, assim, do Ranzolin ainda concorrente nosso. Né? Eu, no início dos anos 80, que eu passei a ter o cargo de diretor-geral do sistema de rádio da RBS, né? E era muito difícil concorrer, principalmente no esporte, com a Rádio Guaíba, naquela época líder, né? E tendo muito a liderança sob a responsabilidade e a capacidade do Ranzolin. E eu vivi uma situação histórica com ele, porque foi no dia, o Ranzolin trabalhava ainda na Calda Júnior, na Rádio Guaíba, no dia da final Grêmio e Penharol pela Libertadores, onde nós, do grupo RBS da Rádio Gaúcha, fizemos um acordo com o Grêmio para explorar no Estádio Olímpico os alto-falantes e fazer todo um movimento de promoção, e acordado com o Grêmio. E o Ranzolin, defendendo os interesses da Rádio Guaíba, não assimilou, não aceitou de hipótese alguma, e nós travamos uma disputa horas antes do jogo iniciar, da final. Imagina ele tendo que narrar e ele discutindo, defendendo os direitos da sua emissora, mas com uma educação, com uma lisura, com uma responsabilidade que eu nunca esqueci daquele momento. Quando ele, a figura que me veio, o Ranzolin, naquela época era um gladiador do bem, defendendo os interesses da sua empresa que ele defendia naquele momento. E depois, um ano depois, graças a Deus, eu também tive o privilégio de fazer parte, né, do movimento de trazer o Ranzolin para o Grupo RBS, especificamente para a Rádio Gaúcha, e aí tive aquela sensação de conquista e de alívio, porque além de deixar de ter o Ranzolin como concorrente, a gente teve ele como um aliado. Né?
Ô Pedro, queria perguntar, sublinhar uma coisa que tu disseste, o Potter disse também, e todas as pessoas que eu ouvi ontem, a gente ouviu na programação, falaram muito disso, e que me parece que é um artigo meio raro hoje, que é a gentileza dele ser muito carinhoso, dele ser educado, porque ele era chefe, né? O chefe muitas vezes é bravo, o chefe dá bronca, o chefe... O Pedro Ernesto contou que até para quando ele ia dar, o Pedro usou a expressão mijada, não sei se essa hora a gente pode usar, mas quando ele ia dar uma bronca, acho que é melhor, quando ele ia dar uma bronca, ele era muito educado, muito gentil, era muito afetuoso, amoroso. Era a tua impressão também?
Não era uma impressão, é uma realidade absoluta, é uma característica humana do Armindo Antônio Ranzolin, que mesmo tendo responsabilidade, eu acabei de dar um episódio antagônico aos nossos interesses da época, ele nunca perdeu essa leveza, essa gentileza, até doçura, né, num momento assim de enfrentar os problemas da gestão, do dia a dia, da rádio, das pessoas. Né? Então, eu imagino assim que para todos que convivemos e para quem não conviveu com o Ranzolin, se a gente quiser deixar essa mensagem, é uma mensagem assim de, primeiro, de muita gratidão a ele, né? Porque ele não passou de passagem por essa vida, né? Ele deixa uma marca no rádio, né? Alguém já usou essa expressão, provavelmente ao longo do dia de hoje, que é, o Ranzolin era um animal de rádio.
O Macedo disse isso, um homem de rádio, o Macedo disse.
E assim, um mestre, um professor, um carinhoso amigo, assim, e eu tenho o privilégio de ter vivido alguns anos ao lado dele, conhecido ele profundamente, feito algumas viagens com ele, algumas Copas do Mundo, algumas finais de clube, do Inter, do Mundial de Clubes, enfim. Do Inter não, foi do Grêmio que eu fui.
Pedro, tem uma coisa na família Sirotsky, assim, que é incrível, e como isso está espalhado por vocês, que é uma tesão por uma entrega de conteúdo de comunicação gigantesco. Seja qual for o conteúdo. Por exemplo, teu filho, dias desses, foi para um estúdio de um podcast que eu faço, né? E depois, assim, ele falou assim, cara, o que acontece aqui? Tipo assim, sabe? Tipo assim, tu é muito carinhoso, né? Assim como também o teu irmão Nelson também são muito carinhosos. Quando vocês estão nos escutando e aconteceu algum bom trabalho aqui. É raro no timeline? É raro. Mas de vez em quando acontece. E aí tem mensagens de vocês pra gente.
Verdade.
Dizendo, pá, que entrevista. Que frase foi falada, que legal o jeito que foi. Como é que era esse animal de rádio Ranzolin no ar? Quantas mensagens existiam?
Só vou fazer uma correção. É tudo verdade que tu falou. A única coisa que não é certa é que é raro, porque eu tô sempre ouvindo você. Tu sabe disso.
Não, porque tu nos escuta, eu isso tenho certeza. É, eu tô dizendo que são raros os bons momentos do timeline. É isso que eu
Potter
quis dizer.
Que ser modesto, que o programa não é bom. Não é verdade que nós somos bons também.
Também não concordo. Mas eu diria o seguinte. Eu convivi com o Ranzolin, por exemplo, na Copa da França, em 98, né, que a gente passou... algum tempo junto, até a parque de diversões nós fomos juntos, que já que tu mencionou meu filho era pequeno, tinha 10 anos de idade, e ele foi comigo, andou de roda gigante, assim como Paulo Santana, sabe? Ele tinha momentos que ele também se libertava para ser o ser humano e usufruir daquele momento da vida, né? Então, se eu te disser que toda vez que tivesse uma reunião com o Ranzolin, até um cruzamento de corredor, era sempre um momento bom, porque mesmo que tivesse um problema, ele conduzia esse problema com muita leveza até a gente encontrar uma solução em conjunto, ou ele trazer a solução que ele propunha naquele momento. Então, assim, eu não vou usar a expressão que eu esteja feliz no dia de hoje, mas eu estou com uma sensação só de coisas boas, das lembranças desse extraordinário homem, desse grande profissional, dessa figura humana que foi o Armindo Antônio Ranzolin, e que vai agora se libertar, né, talvez dessa doença que ele teve que conviver ao longo desses anos todos, e a sua alma vai estar narrando em outro plano, num outro espírito, mas protegendo a sua família e seus amigos.
Pedro, o fato do Ranzolin ter vindo, ontem o Nelson também lembrou isso, né, de vocês terem feito o movimento... e aí eu me lembro que o Nelson uma vez contou isso no almoço que a gente estava no aniversário da rádio, e era um movimento de vocês, né, da família, de trazer. Daí o Nelson disse ontem aqui no sala, ele falou, mas Kelly, não era nenhuma opção, porque ele era uma unanimidade. Não era assim, o Nelson quis, o Pedro quis. Eu queria perguntar um pouquinho sobre isso, porque ele falou, não era uma escolha, porque ele era o melhor, o maior, trazê-lo era a nossa obrigação.
Claro, assim, naquele momento em que principalmente a Rádio Gaúcha buscava aquilo que ela conquistou e mantém com essa capacidade dos seus profissionais, a liderança que está aí firme e forte, esses pilares eles só existiriam com a presença de pessoas que fizessem essa diferença. E não ter o Ranzolin era uma frustração. E ter o Ranzolin nesse time era a sensação de conquista. Sabe quando um time de futebol contrata o craque? Foi a sensação que todos tivemos naquele momento, sabe, de vê-lo entrando pelas portas da RBS, depois de muitos anos, né? E eu me lembro que numa das primeiras reuniões, né, porque na época se falava assim, era a Rede Gaúcha dos Esportes, e eles, por que nós não fazemos a Rede Brasil Sul dos Esportes? E foi durante muitos anos a marca do futebol da Rádio Gaúcha, né? A Rede Brasil Sul dos Esportes, né? Enfim, então ele sabia muito de rádio. Ele era realmente uma fera. Fera, e deixou muita gente, graças a Deus, competente, cuja formação ele teve a mão forte, né?
A liderança depois no rádio começa com o Ranzolin? A Gaúcha começa a virar?
ele é parte disso, sem dúvida alguma. Ele, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, o Belmonte, além da equipe da Rádio Gaúcha, que já era muito forte. Mas esses pilares realmente consolidaram essa liderança de uma forma importante, né? E que, graças a Deus, vocês a mantêm até os dias de hoje, né?
Tem um fato marcante do jornalismo. A gente está falando muito do Ranzolini em cada esporte, porque ele era narrador. Poxa vida.
Né? Ou né? Grande, né? A gente lembrou, e aliás, deixa eu mandar um beijo também, porque o Potter disse, é raro, bons momentos, mas Nelson Sirotes, que está ouvindo também.
Irmão,
e ele mandou aqui, ouvindo vocês com o Pedro. Muito legal. Ranzolin merece. O Nelson falou isso muitas vezes ontem, da grandiosidade. E daí ele lembrou, Pedro Potter e ouvintes, que tinha o Pedro Carneiro, né? Pedro Carneiro Pereira.
Pedro Carneiro Pereira.
E que aí o Ranzolin vem e se torna tão grande quanto. Já era grande,
ele
era o segundo,
né? Ele substitui um Pedro com um acidente precoce, na vida de 36 anos de idade, em Tarumã, né? Que
exato.
Morre no acidente de trânsito. E ele entrega o bastão para um Pedro.
Um Pedro. Nós estamos ouvindo um outro Pedro.
Na verdade, esse episódio é 1971, quando o Pedro Pereira, infelizmente, faleceu num acidente numa corrida em Tarumã. E ele narraria, neste dia, um jogo no Beira-Rio, um jogo do Inter que eu não me lembro contra quem era. E o Ranzolin teve que assumir esse papel naquele momento. Imagina a emoção que ele deve ter vivido, né, de ter que fazer essa narração na circunstância que foi, né? Então, todos esses, entre aspas e no bom sentido, animais de rádio, eles, quando fazem a diferença, é porque eles têm muita história a ser contada sobre eles.
Pedro, a gente vai fazer uma homenagem a ti. Tá, e depois a gente começa o segundo bloco aqui, relembrando um gol do Nilson narrado pelo Armindo Antônio Ranzolin. Eu vou te relembrar 1981, Morumbi, essa obra-prima. Prestem atenção em frase por
falas.
Frase. Frase por frase.
Palavras.
A narração do que acontece no Morumbi quando o Grêmio ganha o primeiro brasileiro dele lá em 81. Foi assim que o Ranzolin contou. Vou colocar diretamente do YouTube, está espalhado para o mundo todo. Vamos lá.
Na bala como convém, deixando respirar a sua meia cancha, entregou para Paulo Roberto levantou, chuveiro na área para Renato Sá, subiu para a cabeçada, atrasou para Baltazar, matou no peito, experimentou, matou, bateu, gol! Do Grêmio Baltazar! 19 minutos e 35, no segundo tempo, gol do iluminado Baltazar, gol do chuteira de ouro, o Grêmio faz 1-0 contra o São Paulo, 0-0 serve, 1-0 senhores, pode fazer do Grêmio com 77 anos, campeão brasileiro em 1981, cristalizou o Morumbi, está derretendo o iceberg, o Grêmio está transformando o iceberg em picolé e muito gostoso no Morumbi, João Carlos Belmonte.
Quando ele perdeu o pênalti em Porto Alegre, no final da partida ele disse para Guaíba, Deus está reservando algo melhor para mim, e estava com a razão. Renato Sá se deslocou pelo comando do ataque, cabeçou para trás, Baltazar dominou no peito, e antes que a bola caísse, inventou no sem pulo sensacional. Venha comigo, ouvinte da Guaíba, e repita comigo, torcedor gremista. Grêmio 1, São Paulo 0, campeão do Brasil, se Deus quiser.
Dizem que foi esse gol aqui
transformando
que fez...
um iceberg em picolé.
Foi que esse gol que fez a família, né, Sirotsky, ir lá buscar o Ranzolin e depois o Belmonte, né? Esses caras estão na Guaíba, não estão na Gaúcha. A gente vai ter que trazer esses caras. Eles são os melhores do Brasil.
Nós vamos transformar um iceberg em picolé.
Vejam vocês como era difícil encarar essa concorrência, né? Porque ouvindo essa narração agora, eu voltei no tempo, sabe? Eu vi a cena acontecendo através dessa narração que eu acabei de ouvir pelo Ranzolin e na época na Rádio Goiás. Então, ele merece todas as homenagens e toda a gratidão a partir dos seus familiares, dos seus amigos e de todos os radialistas do Brasil, porque ele é um, como eu disse antes, ele não passou aqui de passagem. Ele deixou uma baita de uma mensagem de voz, uma mensagem de homem e uma mensagem de vida. Que Deus receba Ranzolin com muita luz e com muita paz.
Pedro, obrigado pelo carinho.
Obrigada.
Sempre com a gente.
Obrigada.
Um abraço para vocês, um abraço ao Nelson também, que está nos ouvindo.
Está na audiência. Tá bom?
Então, em homenagem ao Nelson...
Ah, não, não faz isso.
Em homenagem ao Nelson, uma tristeza futebolística da vida dele. O Grêmio com um jogador a mais no Beira-Rio, num Grenal que valia sacanagem. Vaga no Brasileirão, e na final do Brasileirão.
Nelson
e na Libertadores,
foi o Potter.
Naqueles doces tempos que o Brasileirão tinha finais, né, tinha jogos importantes e decisivos, o Ranzolin já na Gaúcha... Né? Aí detalhe em que tem um momento que tem um problema técnico, entre aspas, que os microfones estão estourando. Olha como ele define, é o segundo gol, tá, Polidori? É a virada do Inter. É, Nilson virada, tem escrito aí, virada, Grenal do século aí. Enfim, os dois gols ele narra de uma maestria impressionante, mas o segundo é o mais bonito, porque ele na narração consegue avisar os repórteres que tinha
tá
alguma
estourado.
Coisa acontecendo.
Ah.
Né? E aí o Nilson faz dois gols, esse segundo gol. Pedro, pra ti e pro teu irmão, que são amantes das boas narrações.
Agradeço muito e conversamos depois. Um
perfeito,
grande abraço.
Perfeito. Independente dos times, eles
beijo,
adoram isso aqui.
Pedro.
A gente
beijo pra você.
Faz mais essa homenagem ao Ranzolin, por favor. Polidori.
Maurício entrou pela grande área, pode chutar, chutou uma bomba, viu? Chegou! Gol do Internacional de novo, Nilson, o matador. Maurício cruzou. Meus amigos, indescritível o quadro que a gente vê no Beira-Rio. Com 10 jogadores, o Internacional vira o jogo. Embolados os jogadores. Tirem os microfones, porque senão abafa tudo. Os jogadores fazem pirâmide, a pé uma loucura, vira o jogo. Internacional com 10, 2, Grêmio 1.